Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao segundo dia da visita do Papa Francisco no Sudão do Sul. Convosco já o microfone, Filomeno Lopes. A Igreja precisa de pastores e testemunhas armados apenas de oração e caridade, que docilmente se deixam surpreender pela graça de Deus e se tornam instrumentos de salvação para os outros. Foi o que disse o Papa Francisco no seu discurso aos bispos, sacerdotes, diáconos e consagrados e consagradas em Juba, a capital do Sudão do Sul, na manhã deste sábado, dia 4 de fevereiro. Pormenores com o colega Silvonei José.
O primeiro compromisso do Papa Francisco na manhã deste sábado em Juba foi o encontro com os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados e as consagradas e seminaristas na Catedral de Santa Teresa. Após os agradecimentos, Francisco recordou que, no discurso às autoridades feito no dia anterior, buscou inspiração no curso das águas do Nilo. Agora, disse o Papa, quero olhar de novo para as águas do Nilo, mas numa perspectiva bíblica. Por um lado, no leito desse curso de água, vertem-se as lágrimas de um povo imerso no sofrimento e na dor, torturado pela violência. Mas, por outro lado, as águas do grande rio fazem-nos lembrar a história de Moisés e, por isso, são sinal de libertação e salvação.
Da quelle acque, infatti, Mosè è stato salvato e conducendo i suoi immerso al Mar Rosso è diventato strumento di liberazione, icona del soccorso di Dio che vede l'afflizione dei suoi figli, ascolta il loro grido e scende a liberarli.
Na verdade, continuou, Moisés foi salvo daquelas águas e conduzindo o seu povo pelo meio do Mar Vermelho, tornou-se instrumento de libertação, ícone do socorro de Deus que vê a aflição dos seus filhos, ouve o seu clamor e desce para os libertar. Seguindo o seu discurso, o Papa explicou.
Guardando a história de Mosè, que ha guidato il popolo di Dio attraverso il deserto, chiediamoci che cosa significa essere ministri di Dio in una storia attraversata dalla guerra.
Tendo diante dos olhos a história de Moisés, que guiou o povo de Deus através do deserto, perguntemo-nos, que significa ser ministros de Deus numa história permeada pela guerra, o ódio, a violência e a pobreza? Tentando responder, o Papa disse que iria se deter em duas atitudes de Moisés, a docilidade e a intercessão. A primeira coisa que impressiona na história de Moisés é a sua docilidade à iniciativa de Deus. Logo, o Papa explica ainda que nem sempre foi assim. Um tempo, tentar a combater sozinho a injustiça e a opressão, chegando ao ponto de decidir fazer justiça sozinho, matando um egípcio que estava maltratando um judeu. Por isso, teve que fugir, permanecendo muitos anos no deserto. Qual foi o erro de Moisés? Pensar que era ele o centro, contando apenas com as suas forças? Desse modo, porém, ficou prisioneiro dos piores métodos humanos, como aquele de responder à violência com a violência.
A volte, qualcosa de simile può capitare anche nella nostra vita di sacerdoti, diaconi, religiosi, seminaristi, consacrati, consacrati. Sotto, pensiamo di essere noi il centro, di poterci affidare. Se non in teoria, almeno in pratica, quasi esclusivamente alla nostra bravura.
Algo semelhante pode acontecer às vezes também na nossa vida de sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas. No fundo, pensamos que somos nós o centro, que podemos confiar-nos, se não na teoria, pelo menos na prática, quase exclusivamente à nossa perícia. E esclarece. A nossa obra vem de Deus. Ele é o Senhor e nós somos chamados a ser instrumentos dóceis nas suas mãos. Moisés aprende isso quando um dia Deus vem ao seu encontro, aparecendo-lhe numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés deixa-se atrair, coloca-se numa atitude de docilidade, deixando-se orientar pelo fascínio daquele fogo. Vemos aqui a docilidade que serve para o nosso ministério. Aproximar-se de Deus, cheios de maravilha e humildade. Deixar-se atrair e guiar por Ele. Dar a primazia, não a nós, mas a Deus, para nos confiarmos à Sua palavra, em vez de nos servir das nossas palavras, para acolhermos docilmente a Sua iniciativa, em vez de apostar nos nossos projetos pessoais e eclesiais.
No seu primeiro discurso proferido ontem em terras sul-sudanesas, o Papa Francisco recordou que o povo chora pela violência que padece, pela perene falta de segurança, pela pobreza que o aflige e pelos desastres naturais. Pormenores com Rui Saraiva.
Em Juba, no Palácio Presidencial, teve lugar o primeiro encontro do Papa Francisco na República do Sudão do Sul. Na presença do presidente Salva Kiir, o Santo Padre discursou às autoridades do país. Francisco afirmou estar naquela terra como peregrino da reconciliação, pedindo que o Sudão do Sul não se reduza a um cemitério. Declarou que já basta de violências. Basta de sangue derramado, basta de conflitos, basta de violências e recíprocas acusações sobre quem as comete. Basta de deixar à míngua de paz este povo dela sedento. Basta de destruição. É hora de construir. Deixe-se para trás o tempo da guerra e surja um tempo de paz, disse o Papa. Para o Santo Padre, é essencial afirmar no Sudão do Sul que o Estado é de todos e, consequentemente, quem dentro dele detém maiores responsabilidades, presidindo e governando, não pode deixar de pôr-se ao serviço do bem comum. Esta é a finalidade do poder, servir a comunidade, sublinhou o Papa. Alertou para a tentação da instrumentalização do Estado para servir os próprios interesses e avisou para a necessidade da correta distribuição das riquezas e abundantes recursos do país. Não basta chamar-se República, é preciso sê-lo, a começar pelos bens primários. Os abundantes recursos com que Deus abençoou esta terra não sejam reservados a poucos, mas regalia de todos, e aos planos de retoma económica correspondam projetos para uma distribuição equitativa das riquezas, afirmou o Papa. Francisco invocou os valores da paz e da reconciliação. Disse que é preciso concretizar uma transformação urgente. Amigos, é tempo de passar das palavras aos atos. É tempo de virar página. É o tempo do empenho em prol de uma transformação urgente e necessária. O processo de paz e reconciliação exige um novo salto. Deem-se as mãos para levar a bom termo o acordo de paz. Recordemos que este encontro teve a presença e intervenções do Presidente da República do Sudão do Sul, Salva Kiir, mas também do Arcebispo de Cantuária e líder da Igreja Anglicana, Justin Welby, e do moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, a Igreja Presbiteriana, o pastor Ian Greenshields. Desejamos, sinceramente, oferecer a nossa oração e o nosso apoio para que o Sudão do Sul se reconcilie e mude de rumo, a fim de que o seu curso vital deixe de ser impedido pelas cheias da violência, obstaculizado pelos pântanos da corrupção e malogrado pelo transbordamento da pobreza. O Senhor do Céu, que ama esta terra, conceda-lhe um tempo novo de paz e prosperidade, disse o Papa Francisco na conclusão do seu discurso às autoridades do Sudão do Sul.
Um gesto de distensão. O anúncio oficial da disponibilidade de retomar as negociações de paz de Roma com os grupos de oposição do Sudão do Sul, não signatários, foi dado pelo presidente da República do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, no seu discurso de boas-vindas ao Papa Francisco, o primeiro pontífice a visitar o país. A vossa presença entre nós é um marco histórico, afirmou o chefe de Estado. O governo local havia suspendido as negociações mediadas pela comunidade de Santo Egídio nos últimos meses, citando a falta de empenho dos grupos de oposição do Sudão do Sul não signatários. Salva Kiir Mayardit exprimiu a esperança de que os grupos de resistência retribuam este gesto e se comprometam sinceramente conosco para alcançar uma paz inclusiva no nosso país. O presidente recordou o retiro espiritual no Vaticano em 2019, no qual o Papa Francisco beijou seus pés e os dos vice-presidentes designados presentes, entre os quais Riek Machar, para pedir a paz. Este último, recordou Salva Kiir, estava fora do país quando ele nos beijou os pés. Hoje, Dr. Riek e eu estamos sentados aqui, trabalhando juntos para implementar o Acordo de Paz Revitalizado, assinado em 2018. O presidente do Sudão do Sul diz estar ciente de que nem todos estão satisfeitos com a implementação do referido acordo. O importante é que nós, partes do acordo, estamos a trabalhar juntos em espírito de diálogo para superar os desafios que enfrentamos e continuaremos engajados até que a paz esteja firmemente estabelecida no Sudão do Sul. Ele recordou ainda que, no profundo desejo de perseguir um processo político inclusivo em que as vozes do cidadão sejam ouvidas, no passado mês de setembro foi elaborado o Roadmap 2022, que amplia o período de transição em 24 meses, de forma a ter tempo para criar instituições que permitam eleições transparentes e credíveis. Os votos de Salva Kiir é que a busca pela paz e pela reconciliação seja ajudada pela peregrinação ecumênica ao Sudão do Sul, do Papa, do Arcebispo de Cantuária Justin Welby e do moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Ian Grishild. A histórica visita destes eminentes líderes cristãos, disse, devem nos levar a comprometer-nos numa profunda reflexão sobre a nossa história recente, especialmente no que se refere à nobre tarefa de consolidar a paz e aos importantes projetos de reconciliação e perdão entre a nossa gente. De recordar que o Acordo de Paz Revitalizado foi assinado em 12 de setembro de 2018, após 15 meses de negociações. Alguns grupos de oposição não aderiram. Para mediar, a comunidade de Santo Egídio interveio em 2020 para mediar, lançando a chamada Iniciativa de Roma. Em 12 de janeiro do mesmo ano, estes grupos assinaram a Declaração de Roma, que pela primeira vez reuniu todos os partidos políticos do país com a assinatura de um acordo de cessar-fogo. Desde então, novamente com a presença da comunidade de Santo Egídio, teve lugar a primeira ronda de negociações, a assinatura do acordo político de Juba, fruto do acordo entre Kiir e Machar, que abriu o caminho a um governo de unidade nacional, e a redação da Declaração Política de Princípios. O período de transição que deveria levar o país às eleições de 2023, após vários adiamentos, foi prorrogado por 24 meses no início de agosto, devido à falta de avanços substanciais em muitas disposições do acordo, enquanto os combates recomeçaram no mesmo mês entre milícias rivais nos estados do Alto Nilo e Jonglei. Em novembro passado, o governo de Juba anunciou a suspensão da sua participação nas negociações de paz em Roma, acusando os grupos de oposição sul-sudaneses não signatários de falta de empenho. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudator, Jesus Christus.